formação permanente para catequistas, com Elder Filho do Apostolado à Fé Católica.
Adão, pelo dom da ciência infusa, ele entendia tudo que Deus falava e colocava. Porque ele é o pai, ele é o primeiro. Ele é o pai. Por isso ele tinha que ter esses dons, porque ele ia ser aquele que ia reger. Tanto é que se Adão não peca, a gente não ia herdar o pecado original. A gente pecou porque Adão pecou também. Se só Eva tivesse pecado, não tinha problema. Não ia transmitir para nós o pecado. O problema é que ele também pecou. E aí, ouvindo a voz de Deus, aquela filiação, aquela coisa bonita, né? Deus falando com Adão e eles conversando, aquela coisa, e aquilo é cortado. Plá! Perde. E como a gente percebe um cano que traz a água? Quando aquele cano é cortado, a água não chega mais. Mais ou menos assim que aconteceu. Jesus veio e juntou aquele cano de novo. Mas o que aconteceu com o ser humano foi uma tragédia quase que irreparável. Por isso que o homem não volta mais como Adão. Jamais seremos como Adão, jamais. Esqueçam isso. Nós não teremos mais o dom da ciência infusa. Nós não teremos mais o dom da imortalidade. Nós não teremos mais o dom da integridade física. Não, isso não vai voltar mais. Isso acabou. A gente dá o nome de dons préternaturais. Isso não tem mais. Foi um dano irreparável. Pelo aquilo que Adão sabia e aquilo que ele cometeu, é irreparável. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então Jesus, para cumprir a vontade do Pai, porque o Pai queria ter, queria andar no meio de nós, o Pai queria ter contato conosco, o Pai queria morar em nós, ele queria. Então, para cumprir esse projeto, o Jesus vem e funda a igreja, que é o reino de Deus aqui na... Por isso a igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Por isso a gente tem que viver como irmãos, porque no céu a gente vive como irmãos. A gente fica preocupado, né? Nossa, cá no céu ver minha avó? Cá no céu ver meu avô? Vai ver, não tem problema não, isso vai acontecer. Apesar que é um mistério, mas acho que a gente vai ver sim. Esse livro aqui, ó, também é muito bom vocês terem, tá? Ele também fala que nessa parte a gente vai ver os parentes no céu. Mas você não vai ficar preocupado com o parente, não, tenho certeza. Nosso coração vai estar tão pleno que deixa eu ficar aqui. É como o Monte Tabor. Mestre, bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Não tira a gente daqui não. Mais ou menos assim. Vamos ficar aqui. Pedro esqueceu da mulher dele. Pedro esqueceu de tudo dele. Esqueceu tudo. Tiago, lembrou de nada. André, mesma coisa. Não, André não, João. Não, que... Não. Pra lá. Vamos ficar aqui. Mais ou menos assim. Porque eles viram o céu. Eles viram Cristo, Elias e Moisés. Oh! As pedras do Antigo Testamento, né? As colunas, melhor dizendo. Uf, viu lá. Não. E aquilo foi tão pleno. Vamos ficar por aqui mesmo? Somos três tendas. Vocês ficam aí, a gente fica aí no sol, na chuva, não tem problema não. É. Mas aí João, Jesus, acorda. O povo lá precisa de nós. Então o Pai queria que nós fôssemos uma igreja santa. Perdemos isso. Filho vem e resgata, faz de novo o reino dos céus. E o Espírito Santo? O que o Espírito Santo fez? Olha só. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho, para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo. Parágrafo 767. No dia de Pentecostes, para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do evangelho com a pregação. Por ser convocação, por isso é porque a igreja significa convocação, tá bom? Além de assembleia, a palavra eclésia, a igreja significa convocar, convocação. de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Para realizar a sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a igreja, enriquecida com dons de seu fundador, e empenhando, fundador é Cristo, e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus, e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela constitui na terra o germe e o início. Pai, Filho, Espírito Santo, a igreja. O Pai quis, o seu liberno poder e arcano poder, Jesus resgata isso, funda o reino de Deus na terra, o Espírito Santo vem e batiza e confirma. Ou seja, o Pai aprova, está aqui o Espírito. Ensina toda a verdade. Porque não deu tempo de Jesus ensinar. Não deu tempo. Foi pouco demais, ele viveu 33 anos só. E aí o Espírito Santo é esse que vai, que vai ensinando, né, a cada um de nós, né, que vai nos dando essa grande graça. Eu vou parar 5 minutinhos, Fábio. Para aqui. Só para vocês dar uma conversada e a gente volta rapidinho, tá bom? Então vamos continuar. Nós precisamos aprender sobre a igreja e aprender da forma mais correta possível. Quando você vai para um curso de medicina, de engenharia, ou o que quer que seja, o curso, enfermagem, o que quer que seja, né? E você vai buscar, ou os professores vão buscar ensinar os alunos, eles vão buscar os melhores autores. Se eles pegarem algumas coisas erradas de alguns autores, fez algo errado, ele vai pegar aquele erro para ensinar o correto. Porque ele vai pegar, não faça assim, porque se fizer assim vai cair o prédio, né? O problema hoje do católico é este. Nós estamos estudando a igreja, buscando as fontes da igreja em lugar errado. Por exemplo, na Globo. Não sei como é que a gente assiste ainda, né? Na revista, por exemplo, uma pessoa que fala, num pastor protestante, de um livro de um historiador que começou agora a história, bem moderno. Você não vai aprender igreja lá. Não vai mesmo. A história verdadeira da igreja, não vai mesmo. Estava hoje pesquisando e olha só o que eu encontrei aqui. Quando a gente, se você tem alguma dúvida, por exemplo, para saber assim, quando é que nós temos a certeza que algo é histórico, uma história verdadeira, né? Como eu sei se aquele livro, né, aquilo que ele está contando, o que aquele historiador está falando é verdadeiro, é confiável? Então, algumas coisas aqui, o que diz assim? Fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Então, se é pelo homem, né, tem erros, né? É mais passível de erros do que de acertos. Ou seja, o que estamos fazendo é... As fontes históricas são autenticadas a partir de pesquisa que o historiador faz com ela. O historiador, diante de suas fontes, deve realizar métodos historiográficos interrogativos para descobrir se a fonte é certa. Gente, não se assusta. Ou seja, ele deve levantar problemáticas, formular perguntas diante da fonte histórica, para assim descobrir a sua autenticidade. Então, a primeira coisa, você pega uma coisa, vamos pensar aqui, gosto sempre de usar esse exemplo. Papa Francisco, lá no avião, disse lá, perguntou, e os gays? Ele disse, quem sou eu para julgar? Hã? E aí, a mídia caiu matando que ele ia liberar um casamento gay, que ele ia liberar não sei o quê, e foi falando, até que virou quase uma verdade. Mas se você pega a conversa toda, desde quando começou lá no avião, que eu já falei, né? Essas conversas de avião não diz nada a respeito da igreja. Se você pega a conversa toda, toda a reportagem, você percebe que pegou pela metade. Depois ele complementa. Então eu preciso receber a fonte, receber aquilo que está me falando e vou pesquisar, né? E vou olhar o que está acontecendo. Por exemplo, aquele tapa que ele deu na mão da mulher. Nossa, que veio de gente falando aí agora esses dias, agora um grande cara aí dos Instagram da vida veio, teve que pedir perdão, porque ele fez uma crítica totalmente destrutiva ao Papa. E depois teve que voltar a pedir perdão, porque ele não olhou o contexto da coisa. Enfim, claro que ele não deveria ter feito, ele até pediu perdão por isso. Mas agredir não é o primeiro passo, não, tá? Então, quando é que eu sei que uma coisa é realmente histórica e a história é verdade? Qual a origem dessa afirmação? Então, a origem, isso é importante, né? A origem. Há outros relatos que afirmam essas informações? Há outros relatos? Há vestígios materiais sobre São Tomé no Brasil? Esse cara aqui, um cara que eu sigo, ele chama professor Edmilson, podem seguir ele também. Ele, por exemplo, nos estudos dele, São Tomé visitou o Brasil, viveu no Brasil. São Tomé, o apóstolo de Cristo, ele esteve em terras brasileiras. Isso tudo descobriu como? História. É verdadeira história. Por qual razão os jesuítas escreveram isso? Os jesuítas poderiam estar mentindo? Será que não foi uma interpretação do padre a partir do relato indígena? O índio, para relacionar-se com os europeus, poderia inventar essa história? O pai Zumé, tomado pelos jesuítas como São Tomé, pode ser uma criação da mistura de cultura? Há informações em outros documentos? Enfim, as perguntas podem ser incontáveis, dependendo do grau de necessidade da investigação da fonte. A partir do momento que a fonte histórica é evidenciada, a fonte torna-se um relato de um fato histórico. Fato histórico é o conceito dado pelo historiador britânico, isso aqui ele está falando, quem falou tudo isso. Então, para mim estudar a igreja, onde eu vou pesquisar? Primeira coisa, aqui. Não tem outro lugar. Que livro é esse? É um compêndio do catecismo, uma explicação mais humanizada, não é humanizada, mas do nosso linguajar. E coloca muitos exemplos práticos para explicar o catecismo. Então, esse aqui é uma explicação do catecismo, esse livro aqui. Esse livro aqui, Uma História Que Não É Contada, Filipe Aquino. Aqui que ele trata dos bárbaros. Aqui que ele vai tratando da civilização ocidental. E onde ele pesquisou? Daniel Hopes, um grande historiador. E assim vai. São fontes confiáveis. São pessoas confiáveis. Aí eu quero falar sobre o sacramento do matrimônio, eu vou num site protestante. Pelo amor de Deus. Eu quero saber sobre o primado de Pedro, vou lá em Lutero. Quero falar de Nossa Senhora, vou lá em João Calvino. Sabe? Então eu preciso, para me entender a igreja, eu preciso em coisas confiáveis. E outra coisa, às vezes o jovem pergunta, ai, lá na minha faculdade, lá na minha escola, o professor falou isso e eu levantei a mão e borrei nas calças. não vai abrir diálogo se você não tem fundamento. Fica caladinho, reze por ele, é muito melhor do que bater boca. Aqui não estou falando de omissão, estou falando se você está seguro para defender aquilo que ele está falando o contrário. O que eles mais falam? Idade Média. Foi a idade, foi a era mais fantástica da igreja. E aí, para eles contradizer, a idade das trevas. Aí veio o iluminismo, jogou luz nas trevas da igreja. E iluminou a igreja. A Idade Média teve 10 anos, não prestou, foi muito. Mas foi tudo bom. Universidades e assim vai. Grandes santos. E eles batem na Idade da Média, porque Idade Média. O que acontece? Aí teve lá a Inquisição, por exemplo. A Inquisição, por exemplo. Se antes da Inquisição matava 100 mil pessoas, depois da Inquisição começou a matar sabe quanto? 9, 10 pessoas. E quem é que matava? Quem matava, gente? A igreja? Quem matava? O Estado. A igreja julgava e entregava para o Estado condenava. Porque a igreja e o Estado eram juntos, eles caminhavam juntos. Antigamente a heresia era uma coisa tratada como prisão, iam para a cadeia quem era herege. Porque a igreja tinha autoridade, e hoje a igreja tem autoridade? Ela é muito respeitada, isso é fato. Muito, 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 isso é fato. Mas que tem autoridade, infelizmente, está perdendo. E por que está perdendo? Por causa do Papa Francisco? Ele é um só, pelo amor de Deus. Qual de nós? Por causa de mim e de você, que não damos testemunho, que somos frouxos, covardes. Somos covardes. Só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Ou então, você está fazendo penitência. Quando você come jurubeba, por exemplo. Eu gosto, né? Mas não sei vocês. Mas a gente só ama aquilo que nós conhecemos. Eu vou amar a igreja mais quando eu conhecer mais a igreja. Quando eu tiver esse olhar de mãe da igreja. Que me batiza, que me perdoa, que me dá um espaço para a celebração eucarística, que me envia para a missão. Aí eu tenho um olhar diferente. De fato, a igreja queimou Joana d'Arc. Foi um erro de um bispo. É mais ou menos assim. Na época de Joana d'Arc não tinha internet nem e-mail. Tudo era levado a camelo, a jumento, a navio, sei lá de quê. Então, quando criou o Tribunal do Santo Ofício, e foi enviado isso para todos os bispos, então não chegou isso lá. Ele já tinha queimado a mulher. Então a igreja retomou e a canonizou. Morreu como mártir. Tá? De fato foi um bispo. Por um erro, né? Pois a igreja... Tem um fato interessante, um papa morreu condenado. Morreu condenado. Depois descobriu que ele era santo. O que a igreja fez? Exumou aquele homem e colocou ele para ele ser condenado de novo. E aí deu absolvição para ele. E ele foi enterrado agora com as insígnias do Papa. Com a roupa, com os vestimentos, com as insígnias papais. Então a igreja, ela não tem, por exemplo, quando as pessoas falam assim: ai, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros da igreja. É outra situação, falta de contexto. Ele não pediu perdão pelos erros da igreja. Tem que ler o documento, tá? Tem que ler para não falar asneira, tá? Ele não pediu perdão pelos erros da igreja, não erra. Deus é infalível. Então tem que ler o documento para você poder falar uma coisa com propriedade. Não falando isso aí, falando abobrinha por aí. A igreja, ela é assistida. Está lá, ó, você acabou de ler. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Está aí. É promessa de Jesus. Ou então você rasga sua Bíblia e vira ateu. Se você não acredita nisso, vai embora. Se você acha que a igreja era tomada por Satanás, vai embora. Você não acredita na promessa de Cristo, numa verdade revelada. Ele disse, ele prometeu: as portas do inferno não prevalecerão. Então, ponto. Ele falou, confia. Então, o Papa Francisco não é antipapa, não. Se fosse, ele não estava lá mais, não. Eu tenho certeza disso. Primeiro vacilo dele, já tiraram ele de lá. Mas ele não deu vacilo nenhum. Até agora ele não foi contra nada milenar na igreja. Uma doutrina milenar, algo que vem em milênios. Ele não fez, ele não teve nenhum deslize. O problema do Papa Francisco é a boca. E ele é como nós, ele é argentino, fala demais, dá ambiguidade, dá dubidade. Esse é o problema é só esse. Dupla interpretação. Mas ele é o Papa. Ele é o Papa. Você queira, você não queira. Então você vira sede vacantista. Que o último Papa que teve foi o Pio X. Os outros tudo não presta. Desde João 23 pra frente não presta. Aí já não tem Papa. Chama sede vacantista. Então, para eles, a sede lá onde o Papa senta, né? Tá vácuo, não tem Papa. Então, dei para eles lá, de João 23 para cá, pode. Não tem mais, não. Tudo inválido. E a igreja de 2000 anos é burra, e eles são inteligentes. Rezemos por eles. Ainda quer falar?
A formação permanente para catequistas acontece toda sexta-feira na paróquia de Santa Teresinha, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.